É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Marina Ruzzi, que é sócia e atua em um escritório especializado em direito das mulheres e desigualdade de gênero. Ela traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido nesse escritório. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Marina. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. Boa tarde a todos e todas.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quando que foi criado e como que surgiu também a ideia desse escritório especializado em direito das mulheres e desigualdade de gênero?
Então, Jéssica, bem, a gente criou o escritório no ano passado, no começo do ano, que foi oficialmente lançado em maio de 2016.
Uhum.
E a ideia foi realmente suprir o que a gente acreditava ser um vazio dentro do mercado jurídico, né? Porque não havia, até nosso conhecimento, nenhum escritório que de fato tivesse especializado nisso. Havia escritórios criminais, havia escritórios de família, mas nenhum que tivesse realmente comprometido com essa temática.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais objetivos desse escritório?
Sim, em primeiro lugar, realmente fazer um tratamento acolhedor e inovador para essas clientes e, em segundo lugar, para o local judiciário, para ter uma maior sensibilidade em relação à causa de gênero.
Uhum. Doutora, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes, que nós estamos aqui em Curitiba, né? Onde que funciona esse escritório? Em São Paulo, né?
Funciona em São Paulo, isso.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, qual que é a importância de ter um atendimento jurídico especializado para o público feminino e mais especificamente para as mulheres vítimas de violência?
Então, é que a realidade da mulher em situação de violência, ela é bem particular, né? Então, por conta disso, a gente realmente acredita que é muito interessante que ela tenha uma defesa técnica bem especializada, porque, no geral, as pessoas, mesmo os companheiros que militam na causa trabalhista, têm dificuldade de entender o que é a Lei Maria da Penha e quais são todos os alcances desse ato normativo.
Uhum.
Então, a gente entende que ter essa atualização especializada realmente é muito favorável para superar esse problema.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as principais frentes de atuação do escritório. E quais são as principais demandas atendidas, por exemplo?
Então, a ideia do escritório é que haja uma atuação multidisciplinar, né? Então, por conta disso, a ideia é que a mulher possa, por exemplo, trabalhar tanto a sua questão criminal quanto família ou civil, dependendo do que estiver acontecido. A gente também tem uma área de trabalhista, mas o que principalmente atuamos acaba sendo tanto a parte de família quanto a parte de violência doméstica e sexual,
uhum.
Com certeza.
Uhum. E, doutora, como que a senhora e a sua sócia também, que atua junto nesse escritório, avaliam atualmente essa atuação do Poder Judiciário em situações que envolvem a desigualdade de gênero e também a violência contra a mulher?
Então, a gente tem tido, de uma forma geral, grandes avanços. Pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a gente está tendo uma série de convênios para atuar realmente nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, por exemplo, a gente está tendo aqueles grupos de apoio de discussão de masculinidade para homens agressores.
Uhum.
Isso tudo realmente atendendo ao que a Lei Maria da Penha previa como realmente políticas públicas de enfrentamento à violência, né? Não ficar restrito só ali ao judiciário estrito senso.
Uhum.
Mas, claro, a gente ainda tem muito que avançar, porque a gente ainda testemunha muitas decisões que não acompanham esses avanços ideológicos da sociedade, né? Que ainda não consegue entender completamente qual que é a dificuldade da desigualdade de gênero, mas, enfim, estamos trabalhando para isso também.
Interessante, doutora. E que a senhora, qual que é a importância dessas ações que promovem o empoderamento feminino na sociedade? O que dá para destacar para os nossos ouvintes sobre esse assunto em específico?
Ai, com certeza a gente apoia totalmente, porque realmente, sem esse devido empoderamento da mulher, é difícil que ela consiga quebrar o ciclo da violência, por exemplo, né? Então, se a mulher não entender exatamente quais são seus direitos, que se ela levar uma denúncia diante que ela vai ser devidamente amparada, ela não, praticamente impossível que ela consiga quebrar esse ciclo. Então, é muito importante que a gente foque em políticas nesse sentido. E o Poder Judiciário tem um poder central nessa política.
E de que maneira a gente pode, doutora Marina, como sociedade, promover esse empoderamento da mulher nas práticas cotidianas?
Em primeiro lugar, eu diria não achar que é um problema dela, né? É um problema realmente como sociedade que a gente tem que superar essa desigualdade de gênero, para o bem de todos. Então, tendo isso em mente, a gente tem que se atentar, por exemplo, na nossa linguagem, da forma como a gente está falando. A gente está diminuindo aquela mulher, a gente não está abrindo espaço interessante para ela oferecer suas denúncias, suas demandas, e principalmente dar voz ativa para ela, de modo geral, né? Não só na denúncia, mas também na sua atuação como cidadã e indivíduo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Marina Ruzzi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho realizado pelo Escritório Especializado em Direito das Mulheres e Desigualdade de Gênero, que fica em São Paulo e é um dos pioneiros nessa iniciativa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Marina, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os resultados, né, nesse tempo de atuação do escritório, assim, nesse um ano que ele já estava em funcionamento, né?
Sim, é um ano e meio agora. Em primeiro lugar, realmente um resultado quantitativo, né? A gente teve uma grande procura ao longo desse ano e meio, o que, por um lado, é ótimo, né, enquanto profissional, mas, por outro lado, enquanto operadora do direito, revela que há um grande vazio dentro da atuação jurídica em relação a isso, né? Então, mostra que as mulheres estão muito aflitas, interessadas em buscar realmente um amparo para ajudá-las na superação dessa dura realidade.
E, doutora, o que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes como os principais avanços nos últimos anos em relação à igualdade de gênero no país? E o que ainda a gente precisaria melhorar, aprimorar nesse sentido?
Em primeiro lugar, com certeza, a Lei Maria da Penha, né? Que foi um pacto nacional no sentido de combater essa realidade, que realmente instrumentalizou muito, por um lado, as vítimas de violência doméstica e familiar, por outro, também condicionou a atuação do próprio Estado, né, no sentido de criar políticas públicas e uma série de outras previsões para que realmente ele se responsabilize pela mudança social que a gente almeja. Outra lei que eu comentaria era a Lei do Feminicídio, de 2014, que também trouxe consciência e reconhecimento para esse tipo de realidade, né? Porque até recentemente havia ainda o entendimento de que, ainda que não explícito, de que de alguma forma a mulher teria causado aquilo, né? Provocado o próprio homicídio, né? Por uma má conduta social.
Interessante, doutora.
O que eu acho que precisa ser melhorado ainda, se tiver que destacar um ponto, seria o tratamento dos crimes sexuais contra a dignidade sexual. Ainda tem, apesar de a gente ter tido uma reforma em 2009, ela ainda é muito insuficiente para realmente atender as vulnerabilidades das mulheres, né? A gente consegue verificar isso, por exemplo, com o caso do, do ônibus, né? Do homem que ejaculou na mulher, porque fica realmente uma lacuna normativa muito expressiva, que é deixar assédio sexual, por exemplo, de rua, além de outras realidades. E isso deixa as mulheres mais vulneráveis, né? Porque, no fundo, até pelos princípios do próprio direito penal, que tem que ser de uma legalidade estrita, o homem que pratica um crime sexual fora daquilo que está ali tão claramente exposto acaba ficando impune, né?
Uhum, interessante. E, doutora, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, a gente teve, inclusive, uma entrevista específica sobre essa questão dos crimes sexuais aqui no programa, mas eu acho interessante a senhora falar sua opinião também se o Poder Judiciário poderia ter tomado uma atitude diferente em relação a esse caso específico. A gente sabe que esse homem ele foi detido, depois ele foi solto, depois foi preso novamente por um crime similar, né? Como que poderia ter sido a atuação do Judiciário poderia ter sido diferente nesse caso?
Olha, eu particularmente acho que a decisão do juiz aqui de São Paulo foi acertada, apesar de tudo, né? Apesar de também me causar desconforto e tudo mais em relação à conduta, que é gravíssima, nós não podemos nos esquecer realmente da questão dos direitos humanos do réu também, né? E claro que essa vítima foi profundamente violentada, porém a lei que nós temos é insuficiente para mantê-lo preso, até porque não era um crime, né? Ele realmente não se, a conduta dele não se encaixava no tipo penal do estupro, que, por exemplo, ensejaria uma prisão temporária, e por conta disso ele tinha que ser solto. O juiz ele fez a única coisa que ele poderia fazer dentro da legalidade. E isso, na verdade, para mim, deixou muito claro que a gente precisa de uma nova legislação.
Uhum.
E isso precisa vir acompanhado de consulta aos movimentos sociais, né, aos operadores do direito, inclusive ao judiciário, para ver como que está sendo aplicada a lei e, de fato, tentar fazer com que a lei acompanhe a nossa realidade.
Uhum. Interessante, doutora Marina. Queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são os desafios atuais por parte dos operadores do direito nesse atendimento e também no suporte às mulheres vítimas de violência.
Sim, acho que, em primeiro lugar, o principal desafio é realmente compreender o ciclo da violência doméstica, né? Então, entender que é difícil para essa mulher oferecer uma denúncia, ser sistemática, estar muito segura do que ela está fazendo, porque o ciclo ele é muito perverso e ele opera de uma maneira a minar realmente a autodeterminação e a autoestima dessa pessoa, né? Então, ela muitas vezes acredita nas promessas desse companheiro de retornar, por exemplo, à unidade conjugal, ou então, por exemplo, ela sente que se ela for adiante com uma denúncia, que ela vai ficar desassistida, que ela vai se prejudicar. Então, assim, os operadores do direito, desde a delegacia até o judiciário, passando, claro, pelo Ministério Público e os advogados, todos eles precisam estar sensibilizados para essa questão, de que para ela é muito difícil, ela está despendendo uma energia enorme para estar ali. Então, pode ser que ela volte atrás, pode ser que depois ela queira retomar a denúncia. A gente tem que estar aberto e acolhedor nesse momento, né?
Doutor, fica à vontade, doutora.
Ah, não, e eu acho que o outro desafio é realmente entender que a gente ainda tem um arcabouço normativo que é difícil de trabalhar, de um modo geral, né? A gente tem boas leis, mas ainda leis insuficientes para realmente amparar as mulheres na sua totalidade.
Doutora, queria aproveitar o que a senhora falou a respeito dessa questão da denúncia, que muitas mulheres, a gente sabe que, infelizmente, elas denunciam e depois elas voltam atrás. E por que isso acontece? Eu acho que é uma dúvida muito frequente das pessoas sobre esse assunto, quando a gente fala em violência de gênero.
Então, Jéssica, elas voltam atrás por vários motivos, né? Enfim, é muito comum o argumento de que a mulher utilizaria esse tipo de denúncia para prejudicar o homem, né? Faria uma falsa denúncia, por isso que ela volta atrás. E o que a gente verifica é que não é isso, né? Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa falando que as falsas denúncias em casos de violência de gênero têm a mesma proporção que outros crimes normais, né? Então, as falsas denúncias de roubo ou furto. Então, é pouquíssimo expressivo, só para deixar bem claro, né?
Uhum.
E, no geral, as mulheres voltam atrás porque realmente elas sentem que elas não têm escolha. Então, ou porque elas acreditam nas promessas desse companheiro, porque o ciclo da violência, ele, de modo geral, opera dessa maneira, assim, que é justamente o que eu falei, né? Então, tá tudo bem, tá tudo, todo mundo apaixonado,
uhum,
curtindo aquele relacionamento. De repente, começa a ter umas, uns atritos, umas rusgas naturais do dia a dia, da convivência, que acabam culminando numa violência. E aí, após essa violência, no geral, o agressor, ele tem dois principais tratamentos, que é ou pedir muitas desculpas, implorar o perdão, tentar reconquistar essa mulher.
Uhum.
Ou ele culpabiliza ela, né? Então, ele fala, putz, desculpa, mas, assim, foi...
Sim.
Se você não fosse tão chata, eu não teria feito isso. Então, ela também se sente culpada, né? Por ter provocado aquela situação.
Uhum.
E aí, depois, então, voltamos àquela situação de bonança, de carinho, etc. Que vai ser sucedida por uma nova atenção, que pode ser no dia seguinte, pode ser daqui a uns meses, enfim, né? Não tenho uma data específica. Mas que vai, de uma forma geral, se agravando e vai se aproximando esse, o termo desse ciclo, né? Então... Por conta dessa realidade, cada vez mais fica difícil para essa mulher romper com essa violência, ainda mais se ela não se sente desassistida, sem amparo, que é a realidade costumeira dessas mulheres, né? Elas vão contar que elas são desconfortáveis com a situação para algum conhecido amigo, e pode ser que essa pessoa, inclusive, não consiga entender direito,
uhum,
o que está acontecendo, não seja devidamente acolhedora, e para ela é mais uma barreira social para... romper naquele momento.
Uhum. Interessante, doutora. Que a senhora ainda destacaria para os nossos ouvintes como as medidas que poderiam ser adotadas ou aprimoradas também, né, pela gestão pública, de uma maneira geral, para uma busca mais efetiva pela igualdade de gênero no país?
Uma série de políticas que a gente pode pensar. Em primeiro lugar, realmente... até pela questão da urgência, ampliar e aprimorar e dar mais recursos para os órgãos que trabalham com enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Então, por uhum, exemplo, a Delegacia da Mulher é uma experiência muito boa e interessante, de um modo geral, mas ela fica adstrita realmente às grandes cidades do país. Né? Então,
uhum,
talvez ter mais Delegacias da Mulher, claro, nem toda cidade, nem todos os municípios necessitam de uma, talvez, mas
Sim.
de uma forma regional que possa suportar essas demandas. Além disso, realmente capacitar os servidores que atuam nessa rede para sensibilizar para a questão de gênero, porque muitas vezes o que a gente verifica é que são pessoas que estão ali jogadas, sei lá, saíram de, por exemplo, trabalhar com narcotráfico para trabalhar, de repente, com violência de gênero, que tem uma outra realidade, exige um outro tratamento, mas o servidor não está capacitado.
Uhum.
E, além disso, realmente buscar ter políticas de empoderamento econômico dessas mulheres, né? Então, autonomia econômica é um ponto central para as mulheres conseguirem alcançar essa liberdade, né? Realmente exercer sua autonomia enquanto indivíduos. E, para isso, o Estado tem que atuar na forma, sei lá, de capacitação profissional, maior oportunidade de emprego, proteger essa mulher no ambiente de trabalho também.
Uhum. Interessante, doutora. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre um trabalho realizado por um escritório especializado em direito das mulheres e desigualdade de gênero que funciona em São Paulo. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada que é sócia e atua nesse escritório, a doutora Marina Ruzzi. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os planos futuros para o escritório agora? Quais são as metas que vocês vão tentar alcançar nos próximos anos?
Acho que, de modo geral, ampliar mesmo, né? Expandir.
Uhum.
Então, a gente tem intenção de... A gente acabou de mudar de sede, por exemplo, em São Paulo. A nossa ideia é continuar expandindo e crescendo. E, quiçá, para outros municípios também do Brasil.
Uhum. Legal, doutora. Doutora, acho interessante a gente aproveitar aqui a nossa entrevista e falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a questão da violência de gênero de um modo geral para quem não está tão situado com esse assunto. O que a gente pode definir para os ouvintes como o que é efetivamente a violência de gênero? O que ela abrange?
Bem, a violência de gênero é realmente um conceito amplo, porque a ideia é que a violência de gênero, toda violência cometida contra um indivíduo pela sua condição de ser mulher, né? Então, por essa pessoa ser do gênero feminino, isso faz com que ela sofra o peso de uma estrutura patriarcal que faz com que ela seja diminuída, faz com que ela seja violentada verdadeiramente em vários momentos da sua vida. Então, não só no dia a dia, nessa violência mais flagrante que a gente vê, né, violência doméstica, violência física, a violência de gênero está presente em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, por exemplo, se eu vou na polícia, por exemplo, oferecer uma denúncia e eu sou desacreditada, o fato da minha palavra não ser tomada em conta como a palavra de um homem seria, isso também é uma violência de gênero, né?
Sim.
Por exemplo, violência sexual, que é uma realidade que, de um modo geral, as mulheres sofrem mais. Também é caracterizada por ser uma violência de gênero.
Então, quando a gente fala em violência contra a mulher, às vezes a gente não está falando só em violência física, né? Pode ser uma violência psicológica, até mesmo a gente fala hoje em violência patrimonial também, né, doutora?
Sim, a Lei Maria da Penha, ela destaca 5 principais tipos de violência contra a mulher, mas não é um rol extensivo, né? Pode haver outras formas de violência também. Então, ela fala da violência física, que é essa que a gente está acostumada, né? A violência psicológica, que é qualquer tipo de forma que diminui a autoestima e a saúde mental dessa mulher, né? Então, humilhações, chantagem, que a gente tem discutido muito, que é o gaslighting, né? Você faz com que a mulher sinta que ela tá ficando louca por estar desconfortável com uma situação, né? Ela se sente sempre a culpada de tudo.
Uhum.
Que é o que marca muito o relacionamento abusivo. Xingamentos, né? Enfim, tudo isso. A gente tem violência sexual, que é não só o estupro, né? Que é o caso mais paradigmático, mas também, por exemplo, qualquer controle da esfera reprodutiva e sexual da mulher, né? Então,
sim.
Se ela vai usar anticoncepcional, se ela não vai. Se ela vai fazer um aborto legal ou não. Se ela vai, por exemplo, ser submetida a sexo com outras pessoas ou não. Tudo isso é, porque às vezes, né, pode haver uma violência indireta. Tudo isso faz parte do rol da violência sexual. Tem a violência patrimonial, que é essa que você comentou, que realmente é pouco falada, mas que é muito relevante. Que é qualquer forma de retenção, subtração de bens, valores dessa mulher. Então, por exemplo, desde alguém que tem o dever de prestar alimentos, por exemplo, e não oferece devidamente porque quer constranger essa mulher, isso é uma forma de violência patrimonial também, ou uma partilha desigual, tentar esconder patrimônio, ou fazer dívidas em nome da mulher. Então, hoje em dia, a gente está discutindo no judiciário muitas vezes sobre a questão do estelionato afetivo.
Sim.
Que é bem interessante. E, por fim, essa violência moral, que é, por exemplo, difamar a mulher no seu meio social, porque a gente sabe, né, que se a gente se sente acuada ali na nossa comunidade, vai ser mais difícil pra gente conseguir superar aquela situação e dar um basta nessa violência.
Interessante, doutora. E como que uma mulher pode fazer para denunciar algum desses tipos de violência que a gente está comentando aqui hoje com os nossos ouvintes?
Então, boa parte dessas violências previstas na Lei Maria da Penha já configuram crimes, né? Então, caso a conduta praticada seja um crime, é interessante que a mulher faça uma denúncia para que seja na polícia, para que seja devidamente investigada e eventualmente o seu agressor responsabilizado criminalmente, né? Mas o que é importante destacar é que, independentemente de ser crime ou não, a Lei Maria da Penha, ela oferece essa possibilidade de medidas protetivas de urgência, que são que a gente chama legalmente de ordem de restrição, né? Então, que o agressor não possa se aproximar da vítima, não possa entrar em contato com ela. Essas são as principais formas os principais pedidos que as mulheres fazem, mas pode ser realmente muito específico para o caso dela, porque não tem como o legislador prever todas as possibilidades, né, que a mulher necessita. E para a mulher conseguir a medida protetiva de urgência, não necessariamente precisa ter havido um crime. Até porque a gente tem poucos crimes que, de fato, cobram todo esse tipo... Não existe um crime, por exemplo, de violência psicológica.
Uhum.
Existe ameaça, existe injúria. Então, são possibilidades bem restritas, mas que não prejudicam o acesso dessa mulher a uma medida protetiva, que muitas vezes é o que ela mais precisa, né? Ela precisa que ele se afaste, para que ela consiga ter espaço para desenvolver sua autonomia mesmo.
Uhum. E, doutora, é importante também, quando a gente fala em violência de gênero, a gente pensar em um trabalho que seja desenvolvido também com esse agressor, para que ele se conscientize do que ele está fazendo errado?
Com certeza, né? A gente precisa, óbvio, acolher e resguardar a integridade física e psicológica dessa mulher que está ali sofrendo a violência, mas se a gente não atuar diretamente com o agressor, a gente não vai mudar o problema, né? Enfim, porque muitas vezes, assim, a gente tem essa ideia de que o agressor é um maníaco, ele é um doente, e na verdade não é, ele é... Há pessoas que fogem a curva, realmente, e elas vão ter o tratamento judicial adequado, né? Elas vão ser presas, elas vão sofrer uma medida de segurança, então, assim, isso vai ser devidamente endereçado, mas... No geral, o homem que pratica violência, ele é um fruto social, né? Dentro da sociedade machista, ele vai produzindo muitos comportamentos. E por isso, a gente precisa trabalhar a masculinidade. Então, eu destaco realmente essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de oferecer essas sessões de terapia em grupo para esses homens agressores que queiram participar, né? Não é obrigatório, mas, de modo geral, tem havido grandes resultados, porque... Talvez seja a primeira oportunidade que eles têm de realmente refletir acerca dos seus próprios comportamentos.
Uhum. E, doutora, acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente finalizar a nossa entrevista, já que o nosso tempo está acabando, qual que é importante das mulheres que estão numa situação de violência, delas denunciarem? Por que que é importante que essa mulher não fique calada?
Bem, em primeiro lugar, porque ninguém merece sofrer violência, né? Então, é importante que por ela mesma, pelos filhos dela, que ela busque se informar acerca dos seus direitos para tomar uma decisão informada mesmo e que ela saiba, inclusive, de todos os riscos. Porque, de fato, a gente precisa falar que não é um caminho fácil, né? O direito ainda, apesar de necessário, é uma via insuficiente para realmente reparar essa mulher por tudo que ela sofreu. Porque demora, porque tem tratamento que nem sempre é da forma como deveria ser. Porém, se a gente cria uma cultura de denúncia, que se opõe a essa cultura de silenciamento que a gente atualmente vive, a mulher vai ter mais condição não só de ela mesma ter uma vida mais digna, mais livre de violência, mas também promover o ambiente em que outras mulheres também possam denunciar de uma maneira mais fácil, né? Então, se eu denuncio hoje, a mulher de amanhã que precisa denunciar vai enfrentar menos barreiras do que eu enfrentei hoje. É realmente um movimento que tem que ser socialmente articulado, mas que é difícil, né? Não é fácil.
Doutora Marina, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.